Entrevistado de hoje, nesta segunda-feira, dentro do nosso Jornal da Manhã, é o segundo-tenente do Corpo de Bombeiros em São Miguel do Iguaçu, Rogério de Oliveira. Ele que chegou recentemente a São Miguel do Iguaçu, não faz tanto tempo assim, mas já está imbuído e hoje está trazendo para a gente, nesta nossa entrevista de segunda-feira do nosso Jornal da Manhã, um balanço e uma análise do que foi e como foi os trabalhos do Corpo de Bombeiros durante 2021. Foi um ano muito trabalhoso, um ano pandêmico, um ano atípico, um ano diferenciado, mas um ano de muito trabalho. Rogério, bom dia, seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia a todo mundo. Realmente a gente ainda colhe alguns resquícios da pandemia, né? Através de dados estatísticos e até mesmo no dia a dia de todo mundo é perceptível que a sociedade de pouquinho em pouquinho está engrenando novamente. Isso dá reflexo no, principalmente na parte de intervenções do Corpo de Bombeiros. Mas nessa retomada também a gente tem que ligar um ponto de alerta, né? Às vezes aquele pessoal que ficou tanto tempo preso por conta da pandemia, com medo de acabar contraindo esse vírus, de repente se vê numa posição um pouco mais confortável hoje e talvez venha acabar negligenciando questões de segurança. E isso acaba com certeza refletindo nas nossas intervenções, seja em acidentes de trânsito, seja até mesmo com algo atrelado à ingestão de bebida alcoólica, que bem provável vai gerar algum problema traumático, que é a atividade do Corpo de Bombeiros, né? Nossa atividade não é a parte clínica, é de trauma, ou seja, tudo que vem de fora para dentro que pode machucar a pessoa. Então, normalmente gera esses probleminhas para a gente e, de qualquer forma, a gente sempre está à disposição para estar atendendo, estar elevando a informação para a população e, principalmente, a gente agradece a oportunidade de poder contribuir com a sociedade através da rádio, né? O trabalho de vocês, que com certeza faz um impacto gigante na sociedade, e isso é preciso cada vez ficar um pouquinho mais fechado, né? Que a gente consiga levar mais informação para tentar prevenir tanto problema assim para quem está lá do outro lado.
Podemos afirmar que hoje o Corpo de Bombeiros de São Miguel do Iguaçu ele está preparado para atuar em todas as situações possíveis?
Quando a gente fala assim, todas as situações possíveis, é muito vago, né? Com certeza, a gente mantém ritmo de treinamento, estudo, temos materiais para intervenções, seja de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo, e isso nos coloca em condição de maior segurança para se deparar com a dificuldade, né? Agora, se a gente pensar em todas as situações, por exemplo, uma guerra nuclear, já é outro nível de intervenção. Mas com certeza tudo aquilo que é comum da parte traumática, acidente de trânsito, quedas que são bem comuns de estarem acontecendo, até mesmo aqueles acidentes de trânsito que a pessoa está presa nas ferragens, que são casos mais graves. Do caminhão presente no local. Nós temos que deslocar caminhão, temos que deslocar ambulância, temos que pedir apoio médico, que até parabenizo o serviço do SAMU, que trabalha com excelência nessa parte, estando alinhado com a nossa atividade para dar o melhor atendimento à população. Então a gente sempre mantém um ritmo muito constante de aprendizado, ensino e também preparação psicológica para poder trabalhar com tudo isso, né? Fazer a digestão emocional também. Porque muitas vezes a gente olha a atividade, seja só aquilo. Na verdade, não. Existe um por trás. Todo combatente que está atuando, ele também é um ser humano. Ele tem falhas e fracassos igual a qualquer outra pessoa. Então, tem que ser feito um trabalho com constância, preparação, bastante conversa, porque os combatentes também têm que estar psicologicamente preparados para poder fazer intervenção. Muitas vezes acabam realizando atendimentos, por exemplo, com crianças. E esses combatentes também são pais, também possuem filhos, também possuem irmãos. Então não é incomum de nós estarmos atendendo uma situação e isso pegar a gente emocionalmente. Então o trabalho é muito maior, não é apenas estar na ocorrência, estar preparado com material, existe um trabalho muito maior, principalmente psicológico.
A gente conversando com o segundo-tenente Rogério, do Corpo de Bombeiros aqui de São Miguel do Iguaçu, e para o ouvinte conhecer um pouco mais desta figura central chamada Tenente Rogério, Ele veio de Curitiba, trabalhou por lá, passou por Foz de Iguaçu e agora está em São Miguel do Iguaçu. Parâmetros diferentes, cidades totalmente diferentes. Como que foi, de repente, a chegada no município?
Ah, bem tranquila. São rotinas diferentes, né? Ambientes distintos. Por exemplo, eu estava acostumado a trabalhar com o ritmo de Curitiba quando soldado. Daí depois ingressei no curso de oficiais, vim transferido para Foz do Iguaçu, que é outra carga de trabalho, né? A cidade com bastante ocorrência, movimentações distintas da rotina de São Miguel. Então, toda vez que a gente sai daquela zona de conforto nossa, a gente tem que se reinventar. Então, eu cheguei em São Miguel no final do ano passado. Logo vi que a cidade é bem diferente, principalmente no sentido de acolhimento. Eu sinto que a população aqui é muito receptiva com relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, os modos de trabalho, eles também precisam ser readequados à necessidade da população, né? Afinal de contas, o Corpo de Bombeiros nada mais é do que uma instituição que está para servir a sociedade e servir a população. Então, a gente, em cima de tudo isso, nós sentamos agora no começo do ano para readequar os planejamentos do nosso quartel, né? Como que a gente vai poder atingir mais vidas da nossa sociedade de São Miguel do Iguaçu através do nosso trabalho, seja com palestras, seja indo nas escolas, seja presente na prefeitura, seja estreitando o nosso relacionamento com a parte de comunicação social, com rádio, com imprensa, TV. Então a gente está passando por uma readequação da atividade, né? Eu tenho que pegar a minha experiência anterior, ver aquilo que foi bom, como que eu posso estar trabalhando para atender melhor a população aqui e começar a desenvolver.
No dito popular tem um ditado bem bacana, que inclusive Tenente Rogério diz que o melhor remédio é a prevenção. Dentro do Corpo de Bombeiros também é dessa forma, né? Quanto mais o Corpo de Bombeiros trabalha na prevenção, menos ele precisa atuar na prática, né?
Sim, perfeitamente. Muita gente dá muito foco para a atuação do Corpo de Bombeiros, porque em si é algo diferente, né? É algo grandioso por causa das luzes, caminhão, barulho que faz, realmente gera um certo transtorno e chama a atenção de muita gente. Mas o objetivo principal é a prevenção, né? Infelizmente, quando nós somos acionados, o caos já está instaurado, já tem gente ferida, de repente pessoa que perdeu a vida naquele momento, a família que vai passar por um luto, vai passar por um estresse psicológico. Então a nossa atividade, ela tem que estar focada na prevenção, né? A prevenção nada mais é do que qualquer coisa que vai impedir com que aquele fato traumático, aquele acidente venha a ocorrer. Seja, por exemplo, com uma placa de sinalização de saída, para evitar com que a pessoa que esteja numa edificação sinistrada fique perdida, não saiba por onde sair, seja levar informação para as escolas de como, por exemplo, pode ser feito uma desobstrução de vias aéreas, por exemplo, uma criança que está ingerindo um alimento e se engasga, seja através dessa conversa como a gente está realizando agora, no sentido de levar uma informação distinta, ressaltar outras informações que é de conhecimento de todo mundo, mas infelizmente o pessoal acaba deixando no mundo do esquecimento. Por exemplo, não jogar fogo no mato. Todo mundo sabe que se jogar fogo no mato vai pegar fogo, mas de repente não fica martelando na cabeça da pessoa porque não é o dia a dia dela. De repente ela não vai se tocar que se jogar fogo no mato eu posso não apenas danificar a parte de flora, mas também a fauna, os animais que estão naquele habitat vão sofrer uma interferência. De repente eu posso colocar a casa de alguém em risco, a pessoa trabalhou 30 anos da vida dela para conquistar aquele bem, e de repente porque alguém jogou uma bituca de cigarro no mato, perde aquilo lá em questão de 10 minutos. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros tem que estar voltado principalmente na prevenção, em qualquer área, seja combate a incêndio, seja atendimento pré-hospitalar, seja prevenção a afogamento. O trabalho do Corpo de Bombeiros tem que estar focado muito na parte de prevenção, para evitar qualquer tipo de desastre. E se ocorrer esse desastre, a gente vai estar lá igual.
Em termos de números, em termos de balanço propriamente dito, como é que foi este ano de 2021?
Então, eu fiz um comparativo, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com os dados de 2021 e 2020. Só para a gente se entender um pouco, nós pegamos os macros das naturezas de ocorrência, ou seja, aquilo que eu consigo jogar naquela caixinha maior. Por exemplo, quando a gente fala de acidente de trânsito, eu falo de queda de veículo, por exemplo, o motoqueiro estava trafegando, caiu. Eu falo sobre colisões, eu falo sobre capotamento, eu falo sobre saída de pista, então tudo que está atrelado àquele ambiente de acidente de trânsito. Então, se a gente fizer uma comparação de dados maiores, em 2021 ocorreram 547 ocorrências no município de São Miguel do Iguaçu, enquanto que em 2020 ocorreram 577. Então, a gente teve uma redução, graças a Deus, mas se a gente for fazer uma análise, nós estamos passando por um período de pandemia. Então, há essa influência de pandemia, o pessoal ficou um pouquinho mais guardado, então vai cair a quantidade de ocorrência automaticamente. Quando a gente fala dessas naturezas, a gente está trabalhando aqui, por exemplo, com atendimento pré-hospitalar, que são aqueles atendimentos de ferimentos, quedas, toda vez que eu não tenho algo maior na ocorrência que coloque em risco a vida da vítima e quem está atendendo. Por exemplo, se eu estou num acidente de trânsito, eu tenho risco do tráfego acabar ferindo ainda mais a vítima e a guarnição que está atendendo. Agora, quando eu falo de atendimento para hospitalar, por exemplo, a pessoa está caindo, está andando na rua, torce o pé e cai, bate a cabeça. Então, o risco é aquilo que aconteceu, não tenho algo maior externo. Nós tivemos uma queda de 9% nas nossas ocorrências. Justamente também a gente está atrelando essa interferência da pandemia. Não tem como trabalhar de forma distinta. Quando a gente fala de acidente de trânsito, a gente já teve um leve aumento. Em 2021, nós atendemos 176 em São Miguel do Iguaçu, enquanto que em 2020 foram 164. Ou seja, o pessoal em 2020 acabou se tomando medidas um pouquinho mais seguras com relação a trânsito, enquanto que o ano passado o pessoal, de uma forma bem sutil, acabou que arriscando mais, né? Outra coisa também que tem que ser levada em consideração foi que no final do ano passado nós tivemos o fim dos pedágios. Então, logicamente que aumenta levemente a nossa interferência com relação a essas intervenções. Isso tem que ficar claro. Da mesma forma, quando fizermos o balanço das ocorrências deste ano em comparação com o ano passado, inevitavelmente na área de acidente de trânsito vai aumentar. Por quê? Não que nós não íamos nessas ocorrências, porque todas as ocorrências de maior gravidade, falando de acidente de trânsito, ou seja, vítimas presas em ferragens, o corpo de bombeiros sempre foi deslocado, por conta do treinamento, por conta do material que nós temos, que é diferenciado, propício para criação de espaço e liberação dessas vítimas. Agora, qualquer acidente de trânsito nas rodovias, na nossa BR-277, nós mandamos o caminhão, nós não temos, por exemplo, o apoio da concessionária para dar o primeiro atendimento, eles identificando uma maior gravidade e necessidade do deslocamento do corpo de bombeiros, eles acionavam. Agora não, nós fazemos essa primeira resposta até mesmo nas rodovias. Então, nós tivemos um aumento de 7% nesse dado. Com relação ao atendimento comunitário, por exemplo, abastecimento de água, a parte de distribuição de lonas por conta de destelhamento. Então, tudo que está atrelado ao atendimento da população num nível maior. Nós tivemos um aumento de 4 vezes essa interferência do corpo de bombeiros. Seja por conta do clima, que tem mudado bastante, isso é significativo. Infelizmente, uma característica que nós temos na nossa região é muito seco e muito quente. Mas quando chove, parece que vem destruindo tudo. Infelizmente, é uma característica muito específica da nossa região. Todas as vezes que chega alguma informação pelos grupos da Defesa Civil, automaticamente nós disparamos essas mensagens para que todo mundo fique preparado. Por exemplo, de repente é de desconhecimento de todos. Quando nós temos previsão de chuva forte, automaticamente coisas que nós temos que ver se estão prontas. Motosserra, porque na nossa região cai muita árvore. Nós temos que ver a quantidade de lonas, nós temos que ver a disposição de embarcações caso haja necessidade de emprego em enchentes, alagamentos. Então são características muito específicas. E principalmente apoio de água em caso de estiagem. Para cá, agora nesse final de ano, início de 2022, vários municípios da nossa região deram entrada com solicitação de recurso do Estado para conseguir trabalhar com essa parte de abastecimento de água, né? Para tentar voltar à normalidade da sociedade na parte financeira. Então, isso de um tempo para cá está ficando mais comum por conta da variação da temperatura também. E isso reflete nos nossos dados. A parte de busca e salvamento, que é aquela parte de tentativa de suicídio, busca por corpo, gente perdida na mata, nós tivemos uma redução de 27%, algo que é muito válido. Um detalhe que eu gostaria de fazer é que nesse período de pandemia, as pessoas acabaram ficando mais resguardadas, ficando mais distante uma da outra, e isso gera um impacto psicológico na sociedade. Então, estatisticamente, quando a gente analisa a parte de tentativa de suicídio, a gente tem uma sensibilidade maior por conta da pessoa que já tinha um problema de solidão, de repente um estresse psicológico, algo que ela não conseguia lidar. Com a vinda da pandemia, isso se tornou um pouquinho mais aflorado. Então, isso gera informações para nós também desenvolvemos nosso trabalho de prevenção. E por fim, a gente tem a informação da parte de incêndio, que nós tivemos uma redução de 14%. Essa redução, ela está muito atrelada à parte, por exemplo, de prevenção que foi realizado por meio da comunicação, né? Então, vocês da rádio, o pessoal da imprensa, são grandes parceiros nossos, principalmente nesse quesito. Chega essa época de aumento de temperatura, mato muito seco, a gente precisa se abraçar e fazer um trabalho em cima da sociedade para que eles entendam. Então, graças a Deus, nós tivemos essa redução com relação às intervenções. Mas é algo que jamais pode ser deixado de lado. Todo ano a gente vai ter que ressaltar, e isso seja no primeiro semestre, seja no segundo semestre, para a gente tentar manter e diminuir ainda mais essa curva.
Maravilha, tá aí, devido ao nosso espaço, passa realmente muito rápido os minutos e a gente já está no final da programação, mas gostaríamos de agradecer, Tenente Rogério, pelas informações e é claro que uma nova oportunidade, a gente vai novamente convidar o Corpo de Bombeiros aqui de São Miguel do Iguaçu para estar dentro da nossa programação, trazendo informações. Afinal de contas, o senhor mesmo destacou a parceria, ela é importante e da nossa parte obrigatória, nossa função é passar informações realmente para a nossa comunidade, né?
Sim, eu também agradeço mais uma vez essa oportunidade, com certeza a gente está de portas abertas, não apenas para vocês, mas como para qualquer um da população. Por favor, se quem tem interesse, de repente tem uma dúvida de como é a atividade do Corpo de Bombeiros, como que é um quartel, o quartel está de portas abertas, de repente o pessoal acha que por ser militar é algo que é muito distante, na verdade não, nós estamos para servir a sociedade e estar cada vez mais próximo. Então, caso alguém passe na frente do quartel e queira conhecer, não tem problema nenhum, entra, conheça a viatura, conheça o nosso efetivo, veja os nossos materiais, que a intenção é justamente essa, jamais sermos vistos como algo diferente. Na verdade, não. Nós somos parte da população que estamos focando o nosso trabalho para poder servir aquele que está no momento de necessidade. Então, a gente está de portas abertas e com certeza a gente vai voltar outras vezes.
Maravilha, está aí. Confirmando, segundo tenente Rogério Oliveira, falando para os ouvintes da nossa programação Jornal da Manhã.